Entrevistas. Em Curitiba, o Poder Judiciário Estadual também está presente em unidades regionalizadas, conhecidas como fóruns descentralizados. Eles foram criados a partir de 2012 com o objetivo de garantir uma justiça mais rápida e eficiente à população de bairros mais afastados do centro da capital. Atualmente, 5 fóruns descentralizados atendem cerca de 880 mil pessoas de 29 bairros de Curitiba. Eles estão instalados em Santa Felicidade, na Cidade Industrial, no Pinheirinho, no Boqueirão e no Sítio Cercado. Para explicar sobre o atendimento nessas unidades e quais serviços o cidadão pode encontrar nos fóruns descentralizados, hoje vamos conversar no programa de rádio do Tribunal de Justiça do Paraná com a juíza Adriana Cimetti, que atuou por 8 anos no Fórum Descentralizado de Santa Felicidade e atualmente está na terceira turma recursal dos Juizados Especiais. Olá, doutora, seja bem-vinda ao nosso programa.
Eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje.
Para a gente começar, eu gostaria que a senhora nos contasse quais são os tipos de processos julgados nos fóruns descentralizados. E quem mora em um dos bairros atendidos estará necessariamente vinculado a esse fórum, doutora?
As demandas que são atendidas nos fóruns descentralizados, elas se referem às questões relativas a juizado especial, cível, juizado especial criminal, família e infância, que nós chamamos de infância protetiva. Então, vou começar pela infância, ali, rapidamente. A infância, então, são atendidos aqueles casos em que crianças ou adolescentes estão em situação de risco e que precisam de um atendimento e há um encaminhamento, então, pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, CRAS, CREAS ou unidades do próprio município que façam os encaminhamentos para o fórum. Com relação à vara de família, então, são atendidas todas aquelas demandas típicas das varas de família dentro da competência desses bairros, que daqui a pouco já vou explicar para você. Com relação aos juizados criminais, nós atendemos, né, eu atendia, né, então até é importante fazer essa primeira anotação, no sentido de que até dezembro de 2019 eu estive atendendo quase por 8 anos os fóruns descentralizados, e isso hoje me dá o aval para eu poder aqui conversar um pouquinho sobre a experiência que nós tivemos lá. E atualmente estou exercendo uma nova função junto às turmas recursais. Fechado esse parênteses, né, vamos dizer assim, podemos então continuar conversando sobre as competências, né, desses fóruns descentralizados. E em relação às varas de família, então, são atendidas aquelas situações relativas a, por exemplo, alimentos, divórcio, questões de partilha de bens, eventuais alvarás para liberação de valores que estejam vinculados à situação de pessoas que tenham falecido. Enfim, esse tipo de situação própria das varas de família. No juizado criminal, nós temos então aquelas situações voltadas para práticas de pequenos delitos, que são chamados de delitos de pequeno potencial ou de baixo potencial ofensivo. São principalmente situações como, por exemplo, conflito de vizinhança, ameaça, injúria, difamação, lesão corporais de natureza leve, problemas envolvendo uso de drogas. Então, são essas as principais demandas atendidas nos juizados que se alocam dentro dos fóruns descentralizados, né, na área criminal. E no juizado cível, o principal, né, que é tratado nesses juizados dos descentralizados são as questões de direito do consumidor, questões entre particulares, né, vizinhança também, questões próprias de locação para uso próprio, cobranças. Então, são essas as principais demandas tratadas nos juizados. Dentro da sua pergunta, me recordo que você perguntava sobre quem pode bater as portas nos descentralizados. São as pessoas que residem nos bairros abrangidos, né, por cada uma dessas unidades. Então, cada uma dessas unidades, elas englobam vários outros bairros, né? Então, equivalem sempre com a divisão administrativa do próprio município de Curitiba. Então, os bairros que são atendidos pela Regional de Santa Felicidade, por exemplo, são os bairros também que estão acoplados, vamos dizer assim, ao descentralizado de Santa Felicidade.
Essas unidades estão divididas por áreas de competência. A senhora acabou de mencionar isso. Como é que funciona essa divisão interna? Existe apenas um juiz, como em muitas comarcas do interior? Ou seja, um juiz que cuida de tudo?
É, eu costumava brincar aqui com o pessoal, com os outros colegas juízes também, que eu era uma juíza inicial de final, né? Pelo fato de que os descentralizados, eles têm uma característica de proximidade com a comunidade e por desenvolverem várias competências, né? Várias áreas de abrangência dentro do próprio fórum. Diferente da maioria dos fóruns, quando a gente chega numa comarca de final, que é Curitiba, né? Então, Curitiba é uma comarca de final, portanto, há uma especialização, né? Portanto, a gente vê varas de família, né? Como tem lá na Rua da Glória, vê as varas cíveis também lá no Centro Cívico, as varas criminais, né? No novo prédio lá no AU, né? Então, são divididos por especializações. Porém, os descentralizados, eles vieram nessa tentativa de aproximação novamente à comunidade, atendendo principalmente bairros que estão mais afastados do centro, da região central de Curitiba, né? E que por isso mesmo, eles acabam dando esse ar de comarca inicial, né? De juiz de inicial, né? Aquele juiz que acaba ficando conhecido no bairro, que acaba ficando conhecido no entorno, não só do fórum, né? Mas enfim, por conta de vários projetos, de várias atividades que o juiz desses descentralizados acaba precisando fazer. Com os anos foi necessário se readequar a essa força de trabalho desses descentralizados, porque eles começaram como um projeto piloto, inicialmente lá em Santa Felicidade, né, nesse modelo que nós conhecemos hoje, e a demanda foi muito grande. Então, houve uma demanda crescente, tanto nas áreas de família, quanto nas áreas do juizado, que fez com que obrigasse o Tribunal de Justiça a repensar as estruturas desses descentralizados. Então, há cerca de 2 anos, se eu não me engano, um pouco mais, talvez, ocorreu a primeira, o que nós chamamos de dobra dos descentralizados, abrangendo, então, Santa Felicidade e Pinheirinho. Então, são 2 descentralizados que hoje já contam cada um com 2 magistrados titulares que atendem com divisão de competências, mas continua naquele formato de secretaria unificada e atendimento à população do entorno. Então, continua com essa mesma, com esse mesmo perfil, com essa mesma DNA lá do nascimento em 2012, né? E o que é interessante dizer é que os outros fóruns também já há estudos, já bastante adiantados no tribunal, no sentido de que também ocorra essa dobra da força de trabalho dos magistrados, para que se possa continuar fazendo trabalho de qualidade. Porque ainda continua havendo um viés de aumento, né, para ficar claro, na demanda que vem dessas unidades descentralizadas. E posso, né, adiantar, dizer isso já para você, que isso acontece porque muitas das pessoas que hoje são atendidas nesses descentralizados, antes da existência desses fóruns, sequer procuravam o Poder Judiciário para que pudesse resolver os seus conflitos, né? Então, os fóruns descentralizados, eles têm uma função social muito grande. E é a função do Estado estar mesmo aonde é longe. Isso é fundamental, é de grande importância. E eu louvo muito o Tribunal de Justiça pela criação desses fóruns numa capital como Curitiba, porque evita que se possa criar bolsões onde o poder estatal não esteja presente. Evita surgimento de outras forças que não a do Estado. Então, os descentralizados, eles trazem lá, quando eu falei no seu DNA, eles trazem, portanto, também essa missão.
Os descentralizados, a senhora até mencionou, recebem infrações de menor potencial ofensivo ou causas de menor complexidade, como nos juizados especiais. Conta um pouquinho pra gente de que tipos de crimes e o que tinha mais ali no entorno de Santa Felicidade.
O que havia de maior preocupação na região, voltada lá do descentralizado de Santa Felicidade em especial, que foi a minha vivência, era a perturbação do sossego. Então havia, sim, o que era o principal problema, é ainda, né, pode-se dizer, dentro de Curitiba o maior problema, mas que ao longo dos anos a gente foi conseguindo fazer um trabalho muito profícuo com, inclusive através do trabalho feito pelo próprio Ministério Público e na utilização de outros projetos que fazia com que as verbas voltassem e as pessoas entendessem, né, que a prática delitiva não era o melhor caminho. E com isso, então, a gente conseguiu manter num nível mais acautelado, vamos dizer assim, a questão da perturbação de sossego. O uso de droga também sempre foi algo que nos preocupou, porque a gente entende, por mais que haja uma corrente muito forte entendendo o usuário de droga, né, como um problema social, me parece que para que a gente possa falar no problema social, a gente precisa enfrentar o que a lei nos fala hoje, que é um problema também criminal. E aí, sendo assim, o que eu, enquanto agente do Estado, posso fazer para fazer com que aquela pessoa que é usuário de drogas ou que esteja num ambiente que circunda a droga, o que eu posso fazer para que não surjam locais específicos de consumo de droga a céu aberto, né? O que eu posso fazer enquanto agente do Estado para que aquela pessoa seja levada a repensar? E aí vem a importância dos descentralizados, porque eles são fóruns onde o juiz pode, usando de toda a estrutura, né, que a própria segunda vice nos oferece, nos dá de conhecimento, de sejusques, né, que são caminhos de soluções alternativas de conflito, para que você consiga encontrar, através de projetos sociais voltados para aquela comunidade do entorno, meios para resolução concreta dos conflitos, e não tão apenas aplicação formal do que a letra da lei diz. Então, acho que esse é o principal, é uma grande qualidade, vamos dizer assim, dos descentralizados.
A senhora mencionou da conciliação e da mediação.
Exato.
Existe uma unidade específica dentro do fórum? E como é que essa estrutura funciona? Tem funcionários próprios? Como é que é o dia a dia do centro de conciliação?
Esse centro de conciliação, ele é conhecido pelo nome de Sejusc, né? Existem já vários Sejuscs, a segunda vice mesmo agora nessa gestão atual tem inaugurado vários pontos desses Sejuscs, não só aqui em Curitiba, mas por todo o estado do Paraná, que eu considero um trabalho louvável, excelente, porque é a ideia de se trazer o conceito multiportas para dentro do Poder Judiciário. O que eu quero dizer com isso, assim, da forma mais resumida possível, né? Que você, quando chega, você bate a porta do Poder Judiciário, você pode fazer isso por vários caminhos, né? Então, existem multiportas, multicaminhos. E se você consegue qualificar servidores, esses servidores vão poder dizer qual os melhores caminhos ou dizer para a pessoa, olha, aqui você pode tentar uma mediação nesse teu conflito. Ou dizer, aqui é um caso criminal, é necessário se fazer um PC, por exemplo. Ah, aqui é uma situação que envolve uma situação séria onde as pessoas não conseguem se compor, portanto, a figura do juiz, naquela figura tradicional que a gente conhece, tem que estar presente através de uma sentença. Então, esses centros judiciários, eles servem justamente como mais uma forma de aproximação do Poder Judiciário à população, né, do entorno. E traz, então, esses caminhos de composição, que são a mediação, a conciliação, né, ou outros métodos alternativos, como justiça restaurativa e tantos outros que podem ser desenvolvidos nesses ambientes. Outra forma de se evitar a prática delitiva é, por exemplo, projetos ativos e concretos, como nós tínhamos, né, e temos lá em Santa Felicidade, como Santa Felicidade em Ação, que é a comunidade poder ver, por exemplo, que uma pessoa que cometeu algum erro, algum deslize, né, nesses pequenos delitos, que ela pode ter a sua conduta ressocializada. Então, por exemplo, a destinação correta de penas pecuniárias para pessoas e entidades que realmente vão fazer com que isso retorne de forma concreta para a comunidade, fazendo com que a comunidade conheça isso. A prestação de serviços à comunidade de forma efetivamente fiscalizada e acompanhada. Por exemplo, eu já tive casos em Santa Felicidade de engenheiro que se envolveu numa situação criminal e que aceitou a prestação de serviço à comunidade e acabou virando parceiro na creche onde ele trabalhou. O mesmo aconteceu, por exemplo, com uma médica que também teve uma questão criminal e que resolveu de forma adequada e depois disso se tornaram voluntários, perceberam? Então, isso que eu falo do transmudar, né? Então, isso que é interessante. E esses fóruns descentralizados, através de todas essas portas, conseguem fazer esses encaminhamentos.
Doutora, falando um pouquinho em relação às práticas alternativas de solução de conflito, a gente percebe uma redução justamente nos processos, inclusive em novos processos, porque a gente sabe que também há possibilidade de conciliar ou mediar antes mesmo do processo.
Exato. O CEJUSC, ele pode ser tanto pré-processual como processual, né? Então, por isso, de novo, a ideia das multiportas, né? A ideia de que há uma porta que antes mesmo de você começar uma, entre aspas, guerra jurídica, né? Ou judicial, você possa tentar mediar e contornar uma situação. Porque existe uma coisa que a gente estuda quando vai estudar mediação ou solução de conflitos, que se chama a espiral do conflito. Então, um conflito, ele começa ali numa situação pontual e que, se não for resolvido a tempo, essa situação, ela só vai se agregando, só vai tornando cada vez mais agudizada. Então, se você consegue interromper esse ciclo do espiral de conflito, podendo mediar antes que as pessoas entrem num conflito ainda maior, a chance da composição, ela aumenta.
Falando um pouquinho da estrutura dos descentralizados, além do Poder Judiciário, que outros tipos de serviços podem ser encontrados também nos descentralizados? Por exemplo, que outros apoios a gente oferece para a comunidade?
Então, assim, os fóruns descentralizados, eles trabalham muito com vários outros parceiros, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu vou falar muito da realidade de Santa Felicidade, que é a realidade que eu acabei, né, que eu vivenciei até um mês, dois meses atrás. Existem convênios com universidades, lá no caso são três universidades, temos a Uninter, que está começando um convênio lá com a gente, a Dom Bosco, que está lá desde o dia que a porta abriu, a mesma coisa a Tuiuti. Então, são universidades que colocam profissionais para atendimento ao público e os encaminhamentos adequados. Eles mesmos podem, então, frente a uma conversa, a uma análise de cada caso que chega a eles, fazer os encaminhamentos para uma mediação, para uma conciliação, para uma justiça restaurativa, se assim for o caso. Então, esses são um dos parceiros que nós temos, as universidades. A outra é a Defensoria Pública, que também está alocada dentro do Fórum de Santa Felicidade. A outra é o Ministério Público, né, que muito ajuda, em especial, a questão criminal e a questão, né, de crianças e adolescentes em situação de risco. Outros parceiros que nós encontramos, o próprio Poder Judiciário, através da equipe multidisciplinar, que abre várias portas no sentido de encaminhamentos adequados, sugestões, né, para encaminhamentos, por exemplo, de uma pessoa que precise passar por um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, ou coisa, né, que seja adequada, que venham então, e passem essa informação para que sejam feitos encaminhamentos. É uma verdadeira rede, né, de apoio.
Doutora Adriana, para a gente finalizar, a gente tem conhecimento que esse período de 8 anos que a senhora ficou à frente de Santa Felicidade, do Fórum Descentralizado, a senhora teve vários projetos lá.
Né? Exato.
Mencionou um deles, mas como é que surgiu a ideia de trabalhar com a comunidade e justamente formatar esses projetos, aproximar o poder judiciário do cidadão cada vez mais, inclusive trabalhando com a comunidade?
Exato. Foi a necessidade. Né? Então, a partir do momento que eu tinha um fórum que tinha por vocação, né, como eu falei lá do DNA, que deveria estar próximo à comunidade, esse era o motivo que na época, lá em 2012, os dirigentes do tribunal à época diziam: esse fórum tem que ser aberto com este mote, com esta necessidade. Então, surgiram projetos, né, inicialmente como Ação e Reflexão, o OPUD, o Santa Felicidade em Ação, que são projetos voltados justamente para fiscalizar eventuais pessoas que cometiam delitos, mas ao mesmo tempo a gente ter certeza que aquelas pessoas estavam sendo devidamente acolhidas nos locais onde eram recebidas para fazer a prestação de serviços, por exemplo. Que houvesse um retorno financeiro adequado um uso adequado da verba das penas pecuniárias e que não fosse simplesmente uma compra de cesta básica e doando para X ou Y sem a gente saber o que efetivamente fosse dado. Então, a hora que a gente percebeu que a proximidade da comunidade, a proximidade da regional lá de Santa Felicidade, que isso tudo era fundamental para que a gente conseguisse mudar uma realidade ou melhorar ou interferir de forma positiva nessa realidade, os projetos, eles se transformaram numa necessidade, numa obrigação.
Obrigada, doutora, por contar um pouquinho da sua experiência lá no Fórum Descentralizado de Santa Felicidade.
Rádio TJBR.